Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos.
Ela não é exatamente bela e seu tamanho assusta quem acaba de chegar, mas permite descobertas incríveis. São Paulo, amada e odiada, das oportunidades e frustrações, das pequenas grandes coisas da vida, das grandes frustrações do cotidiano.
São 11 milhões de habitantes, congestionada e sofrida, e mesmo assim, tão cheia de vida e principalmente música.
A São Paulo dos paulistas, cariocas, baianos, gaúchos, pernambucanos, portugueses, italianos, alemães, bolivianos, haitianos. Todos que nela acharam um rumo na vida.
A cidade de portas abertas completa agora 462 anos e é o tema de estreia de nosso programa.
Eu sou o Fernando Vives.
E eu sou o Caio Quero.
E este é o Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Exatamente, amor é identificação absoluta. Sou eu.
Eu não me amo.
Eu não me amo.
Mas me persigo.
Mas me persigo.
Bonita palavra.
Bonita palavra. Perseguir. São Paulo, eu persigo São Paulo. Não, 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 não. São Paulo é outra coisa. Não é amor exatamente, é identificação absoluta.
Absoluta.
Sou eu.
Eu
não me amo,
mas eu não me persigo.
Mas me persigo, me persigo, me persigo. Bonita palavra, perseguir, perseguir. Em tudo que a sua etimologia sugere e confessa, eu persigo São Paulo.
Thank you.
São Paulo é outra coisa, não é exatamente amor, é identificação absoluta, sou eu. Esse poema cantado, Caio Quero, do disco Preto Obras, de 98, o último em vida de Itamar Assunção. O Itamar Assunção, que é um cidadão de São Paulo, que não era exatamente de São Paulo, né,
cara? Ele é um cara, ele se tornou um símbolo de São Paulo, até porque ele fez parte de um movimento muito paulistano, sediado aqui em Pinheiros, na Teodoro, que é um movimento que depois se chamou Lira Paulistana, que é em volta desse teatro aqui em Pinheiros, mas ele nasceu em Tietê, no interior de São Paulo, de uma família, o pai dele era pai de santo, ele tinha toda uma história relacionada aos cultos afro-brasileiros e à música. Ele é um músico exímio, assim, ele tem essa pegada muito pop, mistura rock, mistura reggae, e ele é interessante também que, assim, ele nasceu em Tietê, ele se mudou para o norte do Paraná, e depois veio para São Paulo, onde já no começo dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele se encontrou com outros músicos, entre eles um grande parceiro dele, o Arrigo Barnabé, que também é um símbolo de São Paulo, no final, essa música dele, e fizeram esse movimento que se chamou Vanguarda Paulista, em volta do Teatro Lida Paulistana, aqui no bairro de Pinheiros, que é onde fica a Central 3 até.
Ali no fim dos anos 70, já começo dos anos 80, o Itamar Assunção, ele tem uma relação muito profunda com São Paulo. Essa canção, ela é muito interessante porque é uma relação típica de quem vive em São Paulo. São Paulo não é exatamente amor, é identificação absoluta. É uma pessoa procurando por si mesmo, e São Paulo é a cidade onde você precisa se encontrar para você se dar bem. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. É uma cidade que é muito decifra ou eu te devoro.
Que é muito aquela coisa que a gente falou no começo. São Paulo não é uma cidade bonita, não é fácil gostar de São Paulo. Mas chega uma hora que vira você, vira isso. Então toda essa o fato de ser cosmopolita, essa pluralidade que tem em São Paulo é muito, muito relacionado também, é muito parecido com o que é o Itamar, na verdade. Que é um cara que é pop, ele é reggae, ele é negro, ele é paranaense, paulista, ele assimilou tudo.
Né? É um músico cosmopolita, por excelência.
Da Zona Leste, isso é importante falar. Nasceu, morava na Zona Leste, lá na Vila Esperança, lá encontrava com ele de vez em quando.
Perto do Cangaíba, que é do bairro de Caio Quero.
Exato.
Agora a gente vai ouvir outra referência paulistana.
Talvez uma das maiores do samba de São Paulo, também uma referência negra, interessante falar.
Exatamente, mas aí uma referência da Zona Oeste, não da Zona Leste, que é o geral do filme Silêncio no Bixiga.
Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço o silêncio de um minuto. O Bixiga está de luz. O apito de pato na água emudeceu.
Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço o silêncio.
Partiu, não tem placa de bronze, não fica na história. Sambista de rua morre sem glória, depois de tanta alegria que ele nos deu. Assim, um fato repete de novo. Sambista de rua, artista do povo, é mais um que foi sem dizer adeus.
Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Chiquinho.
Esse foi geral do filme Fernando Vives, com um dos maiores clássicos dele, eu acho uma das músicas mais bonitas dele, Silêncio no Bexiga. O geral do filme que ele também tem, sabe que você tem um problema em relação a ele, se ele é paulistano ou paulista, né? Ele disse num programa ensaio, enquanto vivo, que ele nasceu na cidade de São Paulo, mas ele foi registrado em São João da Boa Vista, no interior.
Que interior.
Que é uma coisa muito. Que aparentemente era uma coisa muito comum, que a família dele era de São João da Boa Vista, mas ele já tinha nascido aqui na região dos. Ele nasceu na região dos Campos Elíseos, vivia muito perto de lá, que era muito próximo da Barra Funda também, onde que, uhum. Na verdade, ele fez a carreira dele, né? Tipo, no começo. Largo da Banana, no começo, né? Da carreira dele, no Largo da Banana.
O Geraldo Filme, ele é uma figura importante do samba paulistano. E essa canção de 1969, na verdade, ela homenageia um sambista, um dos fundadores da Vai Vai, chamado Pato Nágua, que foi assassinado. E quando o Geraldo Filme soube disso, foi uma comoção no mundo do samba paulistano. E o Geraldo Filme acabou compondo essa canção em homenagem a ele. É uma canção bastante... típica do lirismo paulistano que tem, do lirismo do próprio Geraldo Filme, que ele canta um pouco emocionado, tem uma pegada bastante sensível no jeito que ele canta. Tem um quê de cartola, assim.
Sim, e é importante falar que o Geraldo Filme, ele é um dos símbolos, e talvez ele, o Toniquinho Batuqueiro e o Henricão, eles são a tríade do samba negro de São Paulo. E é importante a gente lembrar que o samba de São Paulo, o samba paulista, ele é diferente, inclusive de sonoridade, diferente do samba carioca, do samba baiano, ou do samba de outros lugares. Ele é muito mais grave, ele tem uma relação direta com o samba caipira. O Geraldo Filme fez uma música que é muito famosa, em homenagem ao samba de Pirapora, que é o berço desse samba paulista, não paulistano. Embora ele fosse esse samba paulista aqui, das imediações de São Paulo, ele tenha influenciado esse samba daqui. O Geraldo Filme, ele foi importante para três grandes escolas de samba aqui de São Paulo. O Peruche, a Camisa Verde e Branco e o Vai Vai, que foi onde ele ficou o final da vida dele. Se tornou um dirigente lá da Vai Vai. Esse samba especificamente é da época do Vai Vai. O Pato Nago, ele era o chefe da bateria do Vai Vai. E em 69, se eu não me engano, eu tô até... A minha referência aqui é o Plínio Marcos, que é um cara que foi, sim, muito importante para popularizar o Geraldo Filme fora do círculo das escolas de samba paulista. O Geraldo Filme, embora genial, não era muito conhecido. O Pato Nogo, ele foi morto no Suzano, foi encontrado em Suzano, o corpo dele, e ele é considerado uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte. Ele teria sido morto pelo Esquadrão da Morte, assassinado. Por isso que essa música é tão bonita, que
é um dos hinos do samba paulistano, e que é em homenagem ao fundador da Vai Vai, e que era um corintiano fanático.
Fundador não, ele era um chefe da bateria, mas ele era chefe da torcida, da torcida organizada do Corinthians. Né?
E agora a gente vai com outra referência importante, na voz de um paulista, nem tão paulista assim, mas a gente vai ouvir Praça Clóvis com Chico Buarque na canção de Paulo Vanzolini.
Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato. 25 eu francamente achei barato. Pra me livrarem do meu atraso de vida, eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato, cujo olhar me maltratava e perseguia, um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25, francamente, foi de graça. Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato. 25 eu francamente achei barato, pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato, cujo olhar me maltratava e perseguia, um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25, francamente, foi de graça. 25, francamente, foi de graça.
Aí na canção de Paulo Vanzolini, falando sobre a Praça Clóvis Bevilacqua, na Sé, no centro de São Paulo, um assalto no qual o cantor teve a carteira roubada e conseguiu se livrar da foto da ex-amada, que ele não tinha coragem de jogar fora ou de rasgar. É a grande canção na voz de Chico Buarque. Chico Buarque, num começo de carreira, em 1967, o Chico que tinha uma relação próxima com Paulo Vanzolini, porque Paulo Vanzolini, o cientista e médico, era amigo do pai do Chico, que é o Sérgio Buarque de Holanda, historiador e sociólogo. O Caio Quero tem umas histórias interessantes aqui para contar do Paulo Vanzolini.
É, o Vanzolini, ele tem essa coisa de... Ele é outro grande nome do samba de São Paulo, mas ele não gostava muito de ser considerado um sambista. O Paulo Vanzolini, na verdade, foi formado em medicina na Universidade de São Paulo, fez doutorado nos Estados Unidos, e ele se tornou a paixão dele era a biologia, ele era biólogo, e mais especificamente um herpetologista. Ele estudava répteis, estudava principalmente lagartos. E ele gostava de ser reconhecido como um cientista e que fazia samba, mas ele não se arvorava a ser um sambista ou um cantor. Tanto que, na verdade, esse é o primeiro disco dele, de 67, um samba de uma capoeira. Ele não participa, não tem a voz dele no disco. E ele, como professor da Universidade de São Paulo, ele conheceu o Sérgio Buarque, também professor da Universidade de São Paulo, e os dois tinham uma amizade. Eles se frequentavam uma casa do outro. O Paulo Vanzolini, ele morreu já mais aposentado, mas ele foi diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo no Ipiranga. O Museu de Zoologia fica atrás do Museu do Ipiranga, que é onde trabalhava o Sérgio, que é o Museu Paulista que pertence à Universidade de São Paulo. Então eles tinham essa amizade, e é interessante que na contracapa do disco Um Samba de uma Capoeira, o Chico faz a apresentação do então estreante Paulo Vanzolini também, falando assim: ah, olha, a minha amizade com Paulo Vanzolini já dura 21 anos. Ou seja, naquela época o Chico começou a amizade quando ele tinha 3, 4 anos, sei lá. Então isso é muito interessante nessa relação entre eles aí.
Uma coisa muito interessante do Paulo Vanzolini é que ele, apesar de ter estudado em Harvard, ele mantinha seus costumes absolutamente prosaicos, como tomar uma cachaçinha quase diariamente e frequentar o bar A Juriti, ali no Cambuci, um bar muito tradicional de São Paulo, no qual, num dos últimos anos de vida dele, eu e Caio Quero estávamos lá e vimos o próprio Paulo Vanzolini, já com familiares, acho que a esposa, e o Caio emocionadíssimo também, com algumas canjibrinas a mais, foi lá e cumprimentou e ficou emocionadíssimo por apertar a mão de Paulo Vanzolini, a quem ele já tinha entrevistado antes, né?
Sim, nessa entrevista foi muito interessante, porque eu já tinha tomado umas canjibras com ele. Eu fui 2 dias, passei 2 dias com ele no Museu de Zoologia, e aí no final do último dia de entrevista ele falou assim: ah, tá bom, então a gente tá terminando a nossa conversa. Ele tava com o avental, tirou o avental, ficou de cuecas e pôs a roupa, e aí ele pegou e entrou assim: vou pegar um negocinho pra gente. Ele abriu um arquivo antigo, tirou uma cachaça 51 e a gente ficou tomando nas xicrinhas do museu.
Que
51.
Homem.
Foi sensacional.
Que homem. Paulo Vanzolini, que tem um sucesso maior também, um dos símbolos da música paulistana, que é Ronda. E na voz da Márcia, que é a grande cantora Márcia, fez muito sucesso. E é um dos símbolos paulistanos, que é a mulher que sai na Avenida São João, pelos bares, em busca do seu homem, que está tomando, provavelmente, com outras mulheres. E agora a gente vai para um próximo sambista de São Paulo.
Continuando no samba aí, esse também é outro símbolo, na verdade.
É, né? Esse é o símbolo da malandragem paulista, Germano Mathias com Senhor Delegado.
Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado. Comigo, eu já fui malandro, hoje estou regenerado. Os meus documentos, eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado. Comigo, eu já fui malandro, hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. Se ando alinhado é porque gosto de andar na moda, pois é. Se piso macio é porque tenho um carro que me incomoda na ponta do pé. Se o senhor me prender, vai cometer uma grande injustiça na Lapa. Amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa à missa na Penha. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado. Comigo, mas eu já fui malandro, doutor, hoje? Hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. Se ando alinhado é porque gosto de andar na moda, pois é. Se fiz o macio é porque tenho um carro que me incomoda na ponta do pé. Se o senhor me prender, vai cometer uma grande injustiça na Lapa. Amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa à missa.
Delegado, samba de 1957, um samba que foi gravado por Gilberto Gil no fim dos anos 70. O Gil que gravou um disco só com canções do Germano. O Germano Mathias talvez seja uma, como o Kid Morangueira paulista, um cara da periferia, um cara que gostava muito de uma das marcas registradas dele é tocar, é, fazer um batuque na lata de, na tampa de lata de cola, na lata de graxa. Porque quando ele era criança ele trabalhou como sapateiro. E ele é um cara que fez muito samba aqui, muito, muito identificado com a periferia. Uma figura clássica do samba paulistano.
E que é clássico do samba paulistano, um símbolo, e ele infelizmente ele não é tão reconhecido mais, né? Hoje ele é um cara pouco lembrado, às vezes ele faz... Assim como outros nomes importantes do samba de São Paulo, ele é um cara que precisa ser re-resgatado, embora esteja inativa, esteja gravando disco, mas ele precisa ser resgatado porque... Embora já tenha sido resgatado outras vezes, mas porque ele tem uma obra bem interessante e não é lembrado como a importância dele para o samba de São Paulo.
Dessa velha guarda, talvez ele seja o último vivo, né?
Sim.
81 anos, lançou um disco ano passado, em 2015. Um disco chamado Sambas de Morro, Inusitado, Peculiar e Sui Generis. 81 anos de idade, grande Germano Mathias, nativa.
E é legal que é isso. Ele tem, ao contrário talvez dos outros... dos outros cantores e outros sambistas que a gente estava falando agora, ele tem essa coisa da malandragem, tem uma coisa muito de humor, né? Ele é muito bem-humorado. Então, assim, as músicas dele são... Você fica com um sorriso quando você tá ouvindo as músicas.
Exato. Essa música do Senhor Delegado é muito interessante porque é um momento muito particular do Brasil, que acontece até hoje nas periferias. Ele tem que provar, ele tá sem documento e o delegado, o policial, para o cantor na rua. E diz, você é malandro. Ele, não sou malandro, sou trabalhador, olha aqui minhas mãos, eu trabalho na fábrica. E ele não consegue provar pro policial, ele vai parar na delegacia e ele fala, não, preciso levar minha mulher na missa amanhã. Então tem toda a coisa do ex-malandro regenerado que tenta se justificar. É uma grande canção e um símbolo paulistano, o Germano Mathias.
E agora outro símbolo paulistano também, do samba ainda, vambora com a Dona Irã?
A Dona Irã, vidiverso meu endereço.
Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez, o dinheiro que um dia você me deu. Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por mês. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo. Tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vidiverso meu endereço, apareça quando quiser. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão de coração tudo que você me fez, o dinheiro que um dia você me deu. Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por mês. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo. Tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vida e verso meu endereço, apareça quando quiser.
Então esse foi o João Rubinato, vulgo a Dona Irã Barbosa, que a gente ouviu aqui. Talvez esse sim, o compositor e o intérprete de canções que são símbolo da cidade de São Paulo. Ele tem essa coisa de ser muito identificado, não só dentro da cidade, ele é muito querido dentro da cidade, mas muito, muito identificado com São Paulo fora. Talvez o autor dos maiores símbolos da cidade, Trem das Onze e Saudosa Maloca. Mas essa canção particularmente, eu acho que ela é a mais... Eu acho a mais bonita da Dona Irã. Eu sempre que eu escuto, eu me emociono, porque ela fala da Zona Leste, né? Tem essa, vou puxar a sardinha pro meu lado. E, mas eu acho que ela é bonita. É uma música de gratidão.
Exato.
Qual que é a história? Você sabe da história dessa música, né, Vives?
A história original eu não sei. Não é, mas tem o Dr. José Aparecido, que ele cita na música. E, como vocês ouviram, ele... O José Aparecido, Dr. José Aparecido em algum momento deu dinheiro para o Adoniran e ele conta em forma de carta o agradecimento porque, graças a esse dinheiro, ele conseguiu construir uma casa lá no Ermelindo Matarazzo, que fica lá na Zona Leste.
E eu acho bonita aquela parte que ele fala, não repare a letra, letra de minha mulher. E aí ele fala, vi diverso meu endereço, apareça quando quiser. É lindo isso aí. Essa música é bem bonita.
Gratidão, que é uma marca registrada do Adoniran Barbosa... quando ele cita, por exemplo, o Abrigo dos Vagabundos, quando ele diz João Saracura, funcionário da prefeitura, que ajudou muito o Adoniran para conseguir construir o Abrigo dos Vagabundos. Adoniran, que também é um paulistano que não é de São Paulo, ele nasceu onde hoje é Valinhos, na época era Jundiaí.
Olha, eu tô vendo que tá puxando sardinha pro seu lado, eu nunca ouvi falar que era Jundiaí, eu sempre ouvi falar Valinhos, aí você tá...
É tudo Grande Jundiaí, entendeu? Grande Jundiaí começa ali em Caieiras e vai até Americana.
E ele tem essa coisa italiana, né, também, que a gente estava falando, que isso é um pouco diferente das origens do Vanzolini, embora tenha origem italiana, mas ele não faz um samba tão italiano. Então, por isso que também virou um pouco o símbolo da cidade de São Paulo, né? Ele tem, inclusive, um samba em italiano, né?
Sim, o samba italiano, que na verdade, ele fez um sambinha em italiano que conta um pouco a história... na verdade, não conta a história, mas dialoga com a história da imigração italiana em São Paulo, qual é contemporâneo. Exatamente.
Agora tem outro... Continuando aí, outro migrante, né? Que que também fala um pouco de outro povo e outro povo que foi muito importante para a formação de São Paulo, que são os nordestinos, né?
Exatamente. O Tom Zé, o baiano Tom Zé, que é paulistaníssimo, com Augusta, Angélica e Consolação.
Augusta, graças a Deus, graças a Deus. Entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta,
que saudade!
Você era vaidosa. Gastava o meu dinheiro.
Que saudade.
Com roupas importadas e outras bobagens, Angélica.
Que maldade.
Você sempre me deu bolo.
Que maldade.
E até andava com a roupa. A consultório médico, Angélica, Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar. Aflitos, não era bastante largo pra caber minha aflição.
Laia, laia.
Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar.
Eu fui morar na estação da luz. Estava tudo escuro dentro do meu coração.
Augusta,
que saudade.
Você era tão vaidosa.
Que saudade.
E vivia gastando meu dinheiro.
Que saudade.
Com roupas importadas e outras bobagens, Angélica.
Que mal.
rosa.
Que saudade.
E sempre gastava o meu dinheiro, mulher.
Augusta, Angélica e Consolação. Para você que não é de São Paulo, são ruas paralelas. A Avenida Angélica, a Rua Augusta e a Consolação. E essa música ele faz uma construção inteligentíssima e é do disco Todos os Olhos, de 1973, que é histórico, até porque tem uma capa histórica muito polêmica que... Ora, uns dizem que é verdade, que o olho que é retratado lá seria o ânus de uma modelo. Mas eu lembro de uma matéria, eu acho que no começo dos anos 2000, que falava com o Décio Pinhatari, que ele que tinha, um dos produtores da capa, que falaram, eu tô sabendo, Décio, que essa capa na verdade não é um ânus, e o Décio ficou irritadíssimo, e aí fica a dúvida se de fato era um ânus ou não, se é simplesmente um olho, mas entrou pra história como o ânus.
Até tem uma... Eles adoram estimular essa polêmica. Há pouco tempo saiu uma outra matéria, se não me engano, no Estadão, falando que na verdade era a boca de uma pessoa. Mas assim, faz parte da magia do disco falar essa brincadeira aí com a capa. Mas é um disco importantíssimo, na verdade. Ele representou muito um turning point na carreira do Tom Zé. O Tom Zé, ele era um cara... Ele é baiano, de Irerê, na Bahia, e ele conheceu o Gilberto Gil, a Gal Costa, a Maria Bethânia lá em Salvador, fez parte do Tropicália, um disco Manifesto 68, que é marco na música brasileira. O Tom Zé, é interessante que o Tom Zé é músico, fez faculdade de música, estudou com Correuter na Bahia. Então, assim, e é interessante que, assim, a Tropicália tem toda essa coisa de vanguarda e de experimentação. Mas eu diria que a partir do Todos os Olhos, ele começa uma experimentação muito mais vanguardista. O que faz com que ele até acabe se separando um pouco da Tropicália, né?
Exato. Depois ele entrou numa fase que é tão vanguardista que acaba se distanciando do comercial. Ele acabou se ressurgindo pro público novamente nos anos... Fim dos anos 90, já 2000, quando ele fez sucesso nos Estados Unidos. Mas ele passou uma fase vanguardista muito forte que acaba não sendo tão palatável ao público mais comercial.
E comercialmente ele acabou vendendo muito menos disco, ficou sendo... Mora aqui, ele mora nas Perdizes, onde ele também faz hobby de jardineiro do prédio da frente dele. Uma vez também fui entrevistar ele, fui lá cortar podar umas plantinhas lá com ele. E é isso, ele fez... A partir de 70, nos anos 70, ele começou a ser bastante... diferente da sonoridade que tinha a música comercial, ao contrário dos outros tropicalistas que continuaram fazendo bastante sucesso comercial. E ele foi resgatado, vamos dizer assim, pelo David Byrne do Talking Heads, que lançou um disco dele nos Estados Unidos, e aí, a partir disso, a carreira dele deslanchou de novo aqui no Brasil.
O já octogenário Tom Zé, paulistaníssimo, que é baiano, na verdade. Interessantíssima a relação que ele faz, a Augusta, vaidosa, que gastava meu dinheiro, a Rua Augusta das lojas chiques, das lojas de roupa caras, e quando ele diz Angélica e seus consultórios médicos, né, cheirando a consultórios médicos, porque de fato há muitos consultórios
ainda,
médicos,
né, porque, Angélica. Porque a Augusta já mudou nesse sentido. Exato. Né? A Augusta já não é a rua das lojas chiques e tal.
Mudou bastante, Augusta.
Mas a Angélica continua sendo uma rua de consultórios médicos.
Exato. Né? Agora vamos ouvir outra referência da música paulistana, Eduardo Gudim, com a canção Paulista.
Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas pra invadir o jardim.
Onde a gente aqueceu
numa paixão. Manhãs frias de abril.
Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu.
Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei.
tantas fronteiras ele já cruzou, no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar, dou razão. É difícil hospedar no coração sentimentos assim.
Também assim, um músico e um compositor e intérprete, talvez menos conhecido do grande público, ele mas muito paulista. É um cara que sempre fez questão de levar essa coisa do samba aqui em São Paulo, uhum, muito pra frente. Assim, e ele tem um bar, por exemplo, aqui em São Paulo, o Bar do Alemão. Lá na Avenida Antártica, onde há diariamente apresentações de instrumentistas super talentosos. E ele é compositor, intérprete, produtor também. Ele produziu um disco da Beth Carvalho, do Cantando Samba Paulista. Ele levou sempre muito essa bandeira do samba paulista.
Gudim, que sempre foi um embaixador importante da música paulista. Ele começou fazendo sucesso no Rio de Janeiro, quando os Originais do Samba, que é o conjunto que tinha o Mussum entre os seus percussionistas, com a canção Lá Se Vão Meus Anéis. Isso ali na virada dos anos 60 para os 70. O disco de estreia do Eduardo Gudim tem uma capa muito bonita, que é uma foto já um pouco estilizada, que é como se fosse um desenho, uma pintura, dele tocando com os amigos na mesa principal do Bar do Alemão, um bar que ele viria a comprar depois e onde ele é dono por muito tempo. E que é exatamente esse reduto do samba paulistano que o Caio falou. Um lugar pequenininho e um lugar histórico. Você que não é de São Paulo, quando vir pra cá e que gosta de samba, é um lugar ótimo pra se visitar. E agora a gente vai... A gente tava falando agora há pouco do Tom Zé, que falava da Augusta, da Angélica e da Consolação. Nós vamos mudar um pouco o ritmo, mas com outra referência paulistana importantíssima, que são os Mutantes, com a canção Rua Augusta.
Thank you.
Esses foram os Mutantes, a voz da Rita Lee e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Batista, os dois irmãos que são também os cérebros mutantes junto com a Rita Lee. Outros instrumentistas sempre os acompanharam, mas o núcleo duro dos Mutantes eram os três. Os três que são do bairro da Pompeia aqui também, e nessa música eles fazem esse retrato de uma época do rock and roll Jovem Guarda na Rua Augusta, que é bem interessante também, que parece que tá, eu diria até que dá pra se falar que tá sendo retomada de uma outra forma. Outros jovens estão na Rua Augusta hoje, como naquela época. A Rua Augusta numa época ficou abandonada, mas essa música mostra um pouco como era o agito na Rua Augusta lá naquela época.
Exatamente, a Rua Augusta muda sempre, e mudança é uma palavra-chave pros Mutantes. Eles são respeitadíssimos no mundo do rock and roll lá fora. Há muitos artistas que vêm para o Brasil que são fissurados, artistas de grande escala, que são fissurados pela música que eles faziam, porque experimentação era a palavra-chave dos Mutantes. Eles colocavam um amplificador dentro junto do liquidificador e começavam a tirar um som disso para ver o que fazia. Isso era a experiência do rock levada ao extremo. Você conseguir tirar sons e fazer música dos lugares mais exóticos possíveis. Os Mutantes, eles trafegam muito. Eles começaram no rock, eles são um conjunto de rock por excelência, mas eles fizeram parte da Tropicália e eles também tiveram um diálogo ali com o MPB. Posteriormente, a Rita Lee, quando seguiu carreira solo, depois que ela se desmembrou do grupo, o grupo até continuou um pouco sem ela, quando teve uma fase progressiva sem a Rita. E a Rita hoje é uma referência pop, uma referência paulistana também. Ela é muito identificada com a cidade, ela tem canções também que falam de São Paulo.
Sim, ela é considerada... É outro símbolo, inclusive homenageada diretamente na música do Caetano, Sampa, que é uma referência que a gente não vai tocar aqui, porque todo mundo sabe muito bem qual que é.
Uhum.
Mas ela começou a carreira nos Mutantes, que talvez o público mais jovem não conheça. E os Mutantes... É interessante que assim, essa música, eu acho que é legal lembrar que ela é um pastiche, na verdade, né? Eles fazem um pastiche de uma música bem jovem guarda, meio inocente, num disco já que tem um nome bem legal, que é o Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, que é um disco já muito psicodélico que eles faziam. Os Mutantes sempre tiveram isso. Eles são muito bem-humorados, faziam umas brincadeiras. Então, eles têm um disco com uma capa super psicodélica, com Bauretes, que é como o Tim Maia chamava, e todo é um nome para baseado. Mas eles fazem essa música que é um pastiche de um rock and roll lá dos anos final dos anos 50, começo dos anos 60.
Ingênuozinho, né?
Exato.
E é uma música de 1972. Esse disco, na verdade, é o quinto disco dos Mutantes, de 1972.
E aí a gente fica com aquele mistério sobre essa música que o pai de Fernando Vives sempre perguntava: quem é o Alfredo?
Ai, ai, Johnny, ai, ai, Alfredo, nessa nossa gangue ninguém tem medo.
E agora vamos à próxima, Fernando Vives, com outra. Você sabe que eu tô puxando sardinha, eu quero voltar pra Zona Leste aí um pouco. Vamos aí com Rodrigo Campos?
Vamos lá. São Mateus não é um lugar assim tão longe.
Fala, meu brother José. Como é que anda os irmãos de fé? Toco repique de mão. Eu tô que é só solidão, José. Na quarta-feira, cantando a canção.
Vamos,
que você achou, Fernando Vives, do Rodrigo Campos? Eu acho que eu gosto muito dele, eu acho que ele, dessa nova geração aí, de uma boa geração nova de cantores e compositores, e cantoras e compositoras que a gente tem numa nova cena de São Paulo, eu talvez o Rodrigo Campos é o cara que eu mais gosto, assim. E esse disco dele, que é um disco de 2009, é o primeiro disco dele,
sim,
eu acho absolutamente genial, assim. Ele tem uma coisa muito lírica, ele faz uma crônica muito interessante, que eu acho muito sensível do viver do paulistano comum, da Zona Leste, principalmente, que ele tem uma sensibilidade de trazer imagens que tocam pra todo mundo, mas que quem conhece o Zona Leste que andava, você percebe algumas coisas. Essa canção, São Mateus Não É Um Lugar Assim Tão Longe, ela é a que dá o nome ao disco.
A questão de São Paulo, uma questão muito profunda que o Rodrigo coloca aqui nessa canção, é que o centro expandido de São Paulo passa a ser a referência toda de São Paulo, mas o centro expandido de São Paulo é uma parte pequena da cidade. Os bairros afastados que não são do centro expandido acabam quase boicotados, diria assim. Eles não estão muito marcados na música, não acabam muito. Quando você pensa em São Paulo, você não pensa na periferia, você não pensa na extrema zona leste, você não pensa na extrema zona norte. E ele está aqui dizendo isso, mandando um recado que São Mateus, que é um bairro lá no fim da zona leste, não é um bairro assim tão longe.
E ele fala de uma coisa que também é muito típica de São Paulo, que é essa migração dentro da cidade. Porque São Paulo é, como a gente estava dizendo no começo, são 11 milhões de habitantes, é uma cidade gigantesca em termos de área mesmo. É fácil você demorar 2 horas para se deslocar de um lugar para outro, 3, 4 horas, ainda mais em São Mateus, em transporte público é muito fácil. Então o que acontece? As pessoas, quando têm a possibilidade, a oportunidade, elas vão mudando mais para perto do centro, mudando mais para perto dos seus trabalhos. E essa música conta exatamente um cara que tem 30 anos que volta para São Mateus para o enterro de um amigo. E encontra os amigos de infância e fala, pô, agora foi ontem que eu tava aqui em São Mateus, parecia ontem, mas assim, era tudo tão diferente, assim, mas agora eu tô voltando aqui, ó, e não é nem tão longe de São Mateus como eu pensava. Isso conta a história de, acaba contando a história de muita gente, talvez você tava já ouvindo, minha história, acho que é interessante isso.
É o cinema paradiso da música paulistana.
E agora a gente vai voltar a ouvir um outro cara que talvez seja o cara que tenha tido mais sucesso em termos de impacto, de mercado, dessa novíssima geração da música paulistana, e ele é o autor de uma música que se tornou um verdadeiro hino pós-moderno aí da cidade.
Exatamente, quando você pensa na música paulistana dessa década, a gente tem que falar de Criolo e Não Existe Amor em SP.
E eu só queria só fazer uma observação, que eu queria que você falasse do Criolo mais, mas assim, é engraçado que a gente ia fechar o nosso primeiro programa com a contradição da primeira música, que na primeira música o Itamar... a contradição não, na verdade é assim, é a confirmação. São Paulo é outra coisa, não é exatamente amor. E o Criolo vai lá e fala que não tem mesmo amor. A gente tá fechando com duas coisas.
Exatamente, a gente complementa, o Criolo complementa o Itamar. O Criolo, ele nasceu ali no... Ele é do bairro do Grajaú, na Zona Sul, que fica ali depois de Santo Amaro. Também é um bairro que não é do centro expandido. Ele tem uma ligação muito forte com o rap, ele vem do rap. E ele acabou fazendo sucesso, sobretudo depois dessa música, com o Nó na Orelha, o segundo álbum dele de 2011. Você pode fazer relação com o Itamar, sim, porque o Itamar tentando se encontrar em São Paulo, a relação dele com São Paulo, muito de a relação de se encontrar e conhecer a cidade é se encontrar. E o Criolo coloca um momento de São Paulo muito forte que tem dos últimos anos, quando a cidade superpopulada ficou muito cheia, e a gente sabe, nós que vivemos no cotidiano de São Paulo, por mais que nós gostamos de São Paulo, das coisas boas de São Paulo, mas é uma cidade também que tem um custo pessoal muito difícil. E ele diz, é a cidade onde tudo, você pensa muito em dinheiro, a cidade para os negócios, e a cidade onde as pessoas estão preocupadas em trabalhar, acaba tendo essa fama de sério. Os clichês paulistanos têm sempre um fundo de verdade. E o Criolo diz, não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita, devolva minha vida e morra. Aqui ninguém vai pro céu. Talvez seja um pouco depressivo, mas é um dos estados espíritos que tem em São Paulo. Não que São Paulo não tenha coisas boas, São Paulo tem coisas excelentes.
Então é com Não Existe Amor em SP que a gente encerra a nossa primeira edição do Travessia.
A música brasileira em revista, com a coordenação de Leandro Yamin,
Caio Quero
e Fernando Vives. A gente volta para o segundo programa. Um abraço. Terminamos com o Criolo.
Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. São flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Aqui ninguém vai pro céu. Precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro duas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer.